Voltamos a apresentar a reportagem especial Euclides da Cunha, o escritor que desvendou o Brasil.
Depois de passar um ano na Amazônia, Euclides da Cunha volta ao Rio de Janeiro em dezembro de 1905 e encontra sua mulher, Ana Ribeiro, grávida. Para a psicóloga Márcia de Mendonça Jorge, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a longa ausência de Euclides foi a principal causa da traição.
Já casado, abandonou a família e a mulher passa necessidade financeira. A Ana teve que deixar dois filhos num colégio interno. Ficou só com um dos filhos do Euclides da Cunha. O mais novo ela ficou com ele porque não estava dando conta de prover, né, as necessidades das crianças. Então toda essa solidão dessa mulher também talvez tenha levado a traí-lo e a ter filho com outro homem. Outra coisa, a personalidade dele mais rígida, mais inflexível, se traduzia também nas relações afetivas. Ele não conseguia passar carinho, afeto, contato, um acolhimento que uma mulher, vivendo às vezes, né, tempos sozinha, necessitava.
O professor de literatura brasileira da UFRJ, Ronald Smello, concorda com a tese de que o abandono da mulher teria levado ao fracasso do casamento. Para ele, entre a vida de Euclides e sua obra, existe um abismo.
A coisa mais importante da vida dele é a obra que ele criou, porque ele não soube criar nem um sentido da sua própria vida. Pelo contrário, ele fez uma série de coisas completamente equivocadas. Inclusive até aquele problema dele do casamento, tudo errado. Some para a Amazônia, deixa a mulher sozinha um ano. Ela teve que arrumar um marido.
Apesar da tensão conjugal, o casamento se mantém. No dia 11 de julho de 1906, nasce o menino Mauro, filho de Ana e de Lermando, o amante. Mas o bebê vive apenas uma semana. A psicóloga Márcia de Mendonça Jorge chama atenção para o contraste entre o caráter humanista da obra de Euclides e sua vida familiar. Para ela, Euclides era uma pessoa extremamente contraditória.
O homem Euclides da Cunha era um homem atormentado, com grandes conflitos e com grandes antagonismos que expressam muito o ser humano, o antagonismo dos seres humanos, né? Em Euclides da Cunha se expressa de uma maneira mais intensa, mais contundente, mais visível, tanto na vida quanto na obra. E até porque a gente pode pensar que a própria vida também é a obra do homem.
Euclides e Ana permanecem casados, mas Ana mantém o relacionamento com Dilermando. Em 1907, nasce Luiz. A criança era loira, de olhos azuis, diferente dos outros filhos de Euclides. Mas o escritor continua a viver com a mulher, apesar das provas de sua infidelidade. Até que no dia 15 de agosto de 1909, ocorre a tragédia, que vira manchete nos jornais do dia seguinte.
Jornal do Brasil. Lamentável tragédia na Estação da Piedade. Correio da Manhã. O Brasil estremece de dor diante da surpreendente tragédia de ontem. A morte violenta de Euclides da Cunha é um desses acontecimentos que ferem o espírito público, como uma explosão ou um desabamento.
Na véspera da tragédia, Ana vai à casa do amante no bairro de Piedade. Euclides manda o filho mais velho Solon buscar a mãe. Ana não volta e Solon dorme na casa de Dilermando. No dia seguinte, Euclides sai de casa bem cedo, passa na casa de uma tia e consegue uma arma emprestada pelos primos. O objetivo, disse o escritor, era matar um cão raivoso. Euclides pega o trem e desce na Estação da Piedade. Vai à casa do amante da mulher e tenta matá-lo. Mas o militar Dilermando de Assis é campeão de tiro e acaba matando o escritor, que tem então 43 anos. Ronald Smello comenta.
O que ele tinha aqui na casa do Dilermando, dar aquele mundo de tiro, tudo errado, inclusive deixa aleijado o irmão do Dilermando, quer dizer, nem matar o Dilermando ele não matou. Em suma, sobre a vida dele, do ponto de vista prático, eu sou contra tudo que ele fez. O Euclides só me interessa pela obra que deixou.
Mas para o professor de teoria literária da Unicamp, Francisco Futi Hardman, há uma relação estreita entre a vida e a obra de Euclides. Para o professor, Euclides tinha uma espécie de atração pela tragédia, pela destruição.
Canudos impressionou Euclides também por esse lado, né? Por esse lado trágico da destruição. Eu acho que é muito forte a atração que ele tem pelas paisagens arruinadas, né? De Canudos, por exemplo, mas antes disso, né? Do próprio sertão.
Mas segundo Futi Hardman, essa atração vai além da literatura e atinge a vida de Euclides.
Ele tinha uma espécie de romantismo visceral, né? E ele procurou, ele buscou aquilo no final, né? Ele foi lá, ele não sabia, apesar de ter sido militar, ele não sabia atirar, né? E ele foi atrás de uma arma para ir lá, né? E, enfim. E é evidente que ele sabia de todo o risco que isso envolvia, como se ele parece que buscasse esse tipo de confronto final, né? De duelo, coisa assim.
Na análise de Ronald Smelo, Euclides sacrificou a vida para construir uma obra literária. Mas o professor acha que isso não seria necessário. Do mesmo jeito que em seus livros, Euclides fala ora do ponto de vista do geólogo, ora do sociólogo, ora do historiador. Como homem, Euclides também poderia ter desempenhado vários papéis.
Eu acho que não precisa sacrificar tanto. Você pode ser marido, você pode ser amigo, você pode ser tomador de chope, escritor, tudo pode ser. Por que precisa ser uma coisa só? Quer dizer, ele devia fazer o multiperspectivismo na vida também.
Mas afinal, quem foi Euclides da Cunha? Para o jornalista Daniel Pisa, Euclides foi um desenvolvimentista.
Ele achava que o Estado tinha esse dever de levar a economia adiante, o progresso adiante, e ocupar essas regiões com a infraestrutura, com o conhecimento. Ele era uma espécie de desenvolvimentista da época.
Na opinião do professor de literatura Ronald Smelo, Euclides foi um defensor dos excluídos.
Toda a obra dele é de denúncia, exatamente desse divórcio dos dominantes e os dominados excluídos. O que ele viu na Amazônia? Ele viu o que ele viu lá no sertão. Ele viu o brasileiro expatriado dentro da sua própria pátria. De modo que a obra dele é uma obra em defesa realmente desses desvalidos. Ele diz isso em várias cartas, assim. Ele tomou isso como uma missão.
Já o historiador Anderson Zalewski destaca a capacidade de expressão do escritor.
Ele realmente foi um ser singular, porque me parece que pessoalmente era uma pessoa muito difícil, mas quando escrevia, era capaz de produzir coisas admiráveis.
O escritor Milton Ratum também vê em Euclides um gênio verbal.
Eu vejo Euclides como um autor dramático. Tudo que ele toca tem uma carga de dramaticidade muito grande. O crítico Antônio Cândido chamou Euclides de iluminado. E, de fato, ele tem intuições fulgurantes. Ele percebia muitas coisas. Era um gênio verbal. Ele não foi um romancista. Faltou uma fabulação lá. Se os sertões fosse um romance, aí eu acho que seria um dos grandes romances do século XX.
O sociólogo Eurico Corsino dos Santos destaca a capacidade de Euclides de transitar por diversas áreas do conhecimento.
Não tinha escola de sociologia para formar o Euclides. Ele era um autodidata em sociologia. Ele tem a liberdade de combinar teorias, combinar referências, de seguir fazendo antropologia até aqui, depois dobrar a esquina, retomar a história e atacar com um pouco de filosofia. É justamente essa ausência de um processo formativo assim, escolar, que frequentemente é responsável tanto pela esterilidade das coisas, né, pelo sujeito dizer o que ele vem na cabeça e achar que ele tem valor, mas como no caso do homem de gênio, né, é o que marca a originalidade.
Para o professor da Unicamp, Francisco Futi Hardman, Euclides e Machado de Assis foram os precursores do modernismo.
A geração que vem de 1670, ela é já a geração mais decisiva, né, nos rumos da modernidade, etc. Alguns escritores de 22, que são fundamentais, eles radicalizaram, recuperaram, retomaram coisas que já haviam sido postas 50 anos antes, pelo menos. E Euclides está aí no meio.
Futi Hardman também destaca uma face pouco conhecida do escritor, o Euclides poeta.
Morrem os mundos, silenciosa e escura, eterna noite cinge-os. mudas, frias nas luminosas solidões da altura, erguem-se assim necrópolis sombrias. Mas para nós, de Lociência, além perdura a vida e expande as rútilas magias, pelos séculos em fora, a luz fulgura traçando-lhes órbitas vazias. Meus ideais, extinta claridade, mortos, rompeis fantásticos e insanos de minha alma, a revolta à imensidade, e sois ainda todos os enganos, e toda a luz, e toda a mocidade desta velhice trágica aos 20 anos.
Futi Hardman e Leopoldo Bernucci, professor de literatura latino-americana da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiram reunir em um livro 125 poesias de Euclides, muitas delas inéditas.
Eu acho que a poesia, ela tem um valor nela mesma. Eu acho que é um valor histórico-documental, mas é ao mesmo tempo um valor literário. Eu espero conseguir demonstrar isso, né? Eu e o professor Leopoldo, é o que nós esperamos. E ao mesmo tempo ela tem esse valor de iluminar, ela ilumina novamente, ela lança novas luzes sobre o conjunto da obra dele, inclusive sobre Sertões.
A senadora Marina Silva lembra artigo de Euclides, publicado no livro Contrastes e Confrontos.
A nossa cultura tem um efeito final, o barbarizar a terra. Malignamo-la, desnudamo-la rudemente, sem a mínima lei repressiva, refreando essas brutalidades. E nessa abertura contínua de sucessivas áreas de insolação, vamos ampliando em São Paulo, em Minas, em todos os trechos mais apropriados à vida, a faixa tropical que nos malsina. Não há exemplo mais típico de um progresso às recuadas. Vamos para o futuro, sacrificando o futuro, como se andássemos nas vésperas do dilúvio.
Para Marina, Euclides da Cunha era um ecologista e um homem de visão. Conseguia antecipar os problemas decorrentes da destruição do meio ambiente.
Uma das coisas importantes com as pessoas que têm visão é essa capacidade de ter uma visão antecipatória dos problemas e das soluções. E eu acho que o Euclides da Cunha teve essa capacidade de, em contato com a beleza, a exuberância, a natureza, ter sido tocado por ela, mas não apenas do ponto de vista lúdico, estético, mas primeiro um envolvimento ético com um embasamento técnico de que isso iria levar causar problemas para a agricultura, para a economia, para o clima, para uma série de coisas que hoje os cientistas começam a dizer que de fato é assim.
Já a professora de teoria literária e literatura comparada da USP, Valnice Nogueira Galvão, acha difícil expressar em poucas palavras a contribuição do escritor. Afinal, a obra de Euclides é objeto de uma dúzia de livros que ela escreveu.
A contribuição dele é grande no sentido de que ele é um desses intelectuais dissidentes que volta as costas para a Europa e se embrenha pelo coração do Brasil. Uma vez no interior do estado de São Paulo, outra vez no sertão da Bahia, quando da Guerra de Canudos, e depois na Amazônia. A contribuição dele é voltar os olhos para essas entranhas do país abandonadas, né? E que eram, não só eram abandonadas, que eram um pouco também recalcadas. Quer dizer, as pessoas precisavam pensar que não existiam, que o Brasil era só aquela beleza do Rio de Janeiro, a reforma Pereira Passos, a modernização, o telefone, a luz elétrica, o bonde.
Não desejo a Europa, o boulevard, os brilhos de uma posição. Desejo o sertão, a picada malgrada e a vida afanosa e triste de pioneiro.
Termina aqui a reportagem especial Euclides da Cunha, o escritor que desvendou o Brasil. Uma produção Rádio Senado. Reportagem e redação Beatriz de Mendonça. Edição Maurício De Sante. No papel de Euclides da Cunha, Marco Antunes. Locução Thaís Ivacqua e Osório Anquises. Colaboração Olívio Calabria. Produção Marina Domingos. Produção musical Alcibíades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Ana Lúcia Novelli. Agradecimento especial a Chico de Assis, presidente da Associação dos Cantadores Repentistas e Escritores Populares do Distrito Federal. Você também pode ouvir esse programa na internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.